Boa noite, paz do Senhor. Só quero dizer que é muito bom estar aqui novamente com vocês. É sempre uma bênção muito grande para a gente poder vir compartilhar um pouco do que Deus tem feito lá em Moçambique. A gente também quer agradecer as orações de vocês, o suporte de vocês. Sem vocês, realmente não teria como a gente estar lá. E a gente estando lá em missões, a gente vê a importância mesmo do corpo de Cristo, né? Porque alguns estão lá em missões, outros estão aqui, mas todos estamos juntos fazendo a obra de Deus, amém? Então a gente queria agradecer mesmo todo o amor e suporte de vocês. Dizer que a Gira e Moisés, nossos filhos, estão mandando um oi. Eles vieram aqui hoje de manhã no culto, mas essa hora, a verdade é que normalmente a gente vai dormir 7 horas da noite lá em Moçambique. Então eles estão meio cansados, não vieram, mas mandaram um abração para todos vocês. Vou deixar meu esposo falar agora.
Boa noite. Tudo bem? Uma grande alegria estar com vocês essa noite. Não estou acostumado a pregar 2 vezes no mesmo dia, mesma palavra, então. Eu não sei se faço a mesma piada aqui de manhã ou não, eu não sei. Mas como o Elton falou, eu sou da Suíça, então meu português é aquele suíço. Então, eu sei que o dom da interpretação de vocês aumentou e cresceu bastante desde a última vez, então vou entender tudo o que falo. Eu vi alguns comentários da família depois do culto de manhã, algumas palavras aqui, que deu um lado engraçado. Então, realmente, como a Ana falou, é uma grande alegria a gente estar aqui com vocês. Sem vocês, a gente não ia conseguir fazer o que fazemos lá em Moçambique. Realmente precisa de uma família bem grande para poder fazer a obra de Deus. Amém? Sozinho não dá. Mesmo Jesus caindo a cruz, ele precisa de uma ajudinha no caminho, hein? Então, a gente sozinho não tem como. Então, realmente, com o coração muito grato, que queremos agradecer a vocês essa noite para todo o apoio que vocês dão para a gente. Quero começar orando, pode ser? Jesus, uma alegria estar aqui de novo com você, Senhor, nesse lugar. Jesus, quero pedir sua presença, Senhor, que vem crescendo aqui nesse local, Senhor, que você continue a vir manifestar a tua presença, Jesus, essa noite aqui no meio de nós, que você continue a manifestar sua glória, a manifestar seu amor no meio de nós, Jesus. Precisamos de você, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso que você me honre, que você fala, Senhor, que você compartilhe o seu coração com nós essa noite. Senhor, eu te pedi de vir, Senhor, abrir os nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor, a deixar todas as preocupações do lado, todas as distrações atrás, Senhor, para poder vir diante de ti, Senhor, te deixar nos tocar, nos transformar, nos sarar, fazer o que você quer fazer essa noite. Quero te dar plena liberdade, Espírito Santo, para mover aqui, Senhor. Espírito Santo, interrompe essa noite se você quer. Faz o que você quiser. Você está livre, está bem-vindo nesse lugar. Obrigado, Senhor, para se mover nessa igreja. Obrigado, Senhor, para seu poder trabalhando nas nossas vidas. Obrigado para seu amor que cobre tudo, Senhor. Também essa noite, cobre-nos, Senhor, com seu amor, Jesus. Derrama seu amor, Senhor, sobre nós essa noite. Seu amor de Pai, nesse dia dos pais, Senhor, que seu amor de Pai pode descer sobre nós, nos tocar. Tu és bem-vindo, Senhor. Somos nada sem você, Jesus. Então, essa noite, quero te dar o microfone, quero te dar o lugar, falar: Deus, vem. Sopra, sopra nesse lugar. Vento do seu Espírito, Senhor, sopra nesse lugar. Manifesta, Senhor, que tu és presente com nós, que tu és aqui com nós. Em nome de Jesus. Não podemos fazer nada além de Deus. Não podemos fazer missão nenhuma sem a presença dEle. Faz 12 anos que saí da Suíça para Moçambique. E sem a presença dEle ao meu lado, faz 12 anos que eu tenho voltado para a Suíça. Não tem como fazer a obra de Deus por nossas forças. Não tem como. Mesmo ser cristão, sem o poder do Espírito de Deus, é impossível. Amém? Eu lembro como 13 anos atrás, eu fazia uma escola de missão lá em Moçambique. E no meio dessa escola, eu falei sim para Deus. Sim, eu vou te seguir. Aonde você quiser. Te seguir aqui em Moçambique, se é aqui que você me quer. E hoje tomamos a Santa Ceia, lembramos do que Jesus fez para nós na cruz. Lembramos do sangue que Ele derramou para nós. Lembramos do corpo dEle que foi quebrado para nós. E podemos pensar, mas o que posso dar para Ele? Aquele dia, eu simplesmente dei uma palavra para Ele, sim. Eu nunca peguei essa palavra de volta. Eu só falei uma pequena palavra de 3 letras. Mas para Deus essa palavra, às vezes, é o que toca mais o coração dEle, que são milhares de coisas que podemos fazer. Sou o sim de me rendo para Ti. Me rendo para a Sua vontade. Para fazer o que você quer, para você fazer o que quer na minha vida. Isso foi 13 anos atrás. Eu nunca pensava naquela altura que logo em seguinte, Deus ia me dar uma esposa maravilhosa, cheia de Deus, e 2 filhos lá em Moçambique, e milhares de aventuras com Ele. Muitos desafios, muitas dificuldades e muitas vitórias. Amém? Quando eu falei sim para Deus, esse sim vem de um lugar de um encontro com o amor do Pai. Amém? Como hoje é o dia dos pais, eu tenho que falar algumas vezes a palavra pai na minha pregação. Aparentemente é a cultura no Brasil. Então, eu já falei algumas vezes. Se esquece depois, já cumpri essa parte. Amém? Aleluia, Jesus. Quando falei sim para Deus esse dia, lá na areia, no chão, de joelho diante de Deus, era por causa que estava face a face com um Deus incrível, maravilhoso, que me resgatou, que me salvou, que me deu tudo. Amém? É esse lugar de encontro com Deus que nosso primeiro chamado vem na nossa vida cristã. É o chamado de ser filho de Deus. Amém? Amém. Posso ter um amém?
Amém?
Ser filho ou filha de Deus é um chamado que Deus tem para você. Se você não sabe ainda o que fazer com sua vida para o Evangelho, para o Reino de Deus, seja filho. Seja filha de um pai incrível no céu. Amém? É o primeiro chamado. Antes de ser missionário, de ser pastor, de ser negociante, de ser aluno ou estudante, ou o que você quer ser, seu primeiro chamado é de ser filho de Deus. Amém? Quero ler em João 1, versículo 12. Já cantamos esse versículo, mas eu vou falar ele para seu bem. Não vou cantar ele. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascerão de Deus. Para aqueles que creram, que receberam Ele, Deus nos deu o direito de se tornar filho e filhas de Deus. Amém? É um chamado incrível. É algo lindo, algo incrível. Antes de fazer muitas coisas, somos chamados a ser. Ter uma identidade para andar com Deus. Amém? Em Moçambique, nesses últimos anos, muitas vezes Deus me levou de volta nesse sim que falei para Ele. Ele me levou de volta nesse lugar de encontrar Ele como Pai. Porque precisava me lembrar que eu sou filho. Enfrentando várias situações, vários desafios, precisava muitas vezes me lembrar de por que estou aqui. O que estou a fazer aí? O que estou a fazer nesse lugar? Que às vezes dá vontade de fugir. Desculpa, eu gosto de ser honesto. Muitas vezes, entre nós, lá, fazemos essas piadas. Que... Quantas vezes essa semana você queria fugir daqui? Às vezes a resposta é 3 vezes, hoje. Mas é tudo uma alegria. Vou contar mais sobre isso, desses desafios, dessas vitórias daqui a pouco. Mas eu quero ficar um pouquinho nesse aspecto que somos chamados a ser filho de Deus. Porque é o dia dos pais. Quando Deus fala que somos chamados a ser filhos, isso significa um pouco mais que simplesmente falar, eu sou filho de Deus, é legal. O que significa isso? Vou falar algumas coisinhas. Em Romanos 8, 17, fala, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Já que somos chamados filhos, significa que Deus fez de nós co-herdeiro de Cristo, para uma herança que vamos receber nos céus. Amém? É uma promessa incrível. E o que para mim é mais incrível é de pensar que Jesus sofreu para mim, morreu na cruz, tudo isso para me salvar, me resgatar, mas para poder dividir o que era dele. Ele é o único herdeiro de Deus, mas ele sofreu para que você pudesse também receber junto com ele. Amém? E o amor que vai além de qualquer coisa que podemos imaginar e pensar. O amor de Deus. Esse amor, quando encontramos Ele, nos leva pouco a pouco a se tornar mais e mais como Ele. Amém? Como pai de 2 filhos, meu sonho é, minha oração é de poder amar eles como o Pai me ama. Mas não é fácil de amar como Deus ama, não é? Mas fazemos isso buscando Ele e aceitando, tendo uma disposição no nosso coração para ser não somente filho como um direito, mas filho como um jeito de viver e aceitando o que vem como filho. Um filho não somente acorda de manhã, come, brinca e dorme. Lá no meio, o filho, não sei os seus, vocês que têm filhos, mas meu de 3 anos, o Moisés, várias vezes entre comer, dormir, brincar e dormir de novo, várias vezes ele faz algumas coisas erradas. Acontece. Quando não pula em cima da mesa, quando não bate a irmã, ou não sei o que ele faz, vem outras coisas. Então, várias vezes ao dia, como pai, tenho que disciplinar meu filho. Como pai, tenho que criar ele. Para não um dia alguém falar que ele é mal criado, não é? Então, como pai, criamos nossos filhos para que na vida eles possam viver uma vida que é semelhante daquele que a gente direciona a eles. Amém? E Deus quer fazer a mesma coisa com você, comigo. Ele que não somente nos dá uma identidade, você é filho, você é filha, mas Ele quer te criar, quer te levantar como filho, quer te educar, te ensinar como seu próprio filho. E é algo incrível que estou a descobrir um pouco mais cada dia. Que Deus, meu Pai, não somente me ama, não somente me salva, não somente me deu o seu filho para que possa viver para sempre, mas Ele está interessado a cada aspecto da minha vida, como marido, como pai, como filho, como irmão, como missionário, como cliente no restaurante. Ele está interessado em tudo que vivo e que passo. Ele quer me criar como meu filho. E não para de ser pai quando estamos na rua. Eu não sou somente o pai dele quando estamos em casa. Eu não chegar no restaurante e deixar ele correr e fazer qualquer coisa. Lá eu educo ele da forma que educar uma criança quando está lá no restaurante. E do mesmo jeito, meu pai que está no céu, ele quer me criar, quer me educar, me ensinar como viver em cada momento do dia, em cada coisa da vida. Para quê? Por que criamos nossos filhos? De alguma forma, de algum jeito. Vocês já ouviram, hein? A palavra, acho que em português fala também tal pai e tal filho, não é? De algum jeito nossos filhos se tornam cada vez mais igual a nós. Às vezes é assustador. Deus quer nos criar para que podemos ficar cada vez mais semelhante a Ele. Amém? E como pais, não podemos impedir nossos filhos de passar por momentos terríveis na vida. Não podemos fazer como que nossos filhos não passem por dificuldades. Não é? Eles vão passar por dificuldades. Começar cedo. Lá já na escolinha, quando briga com um amigo. Então, ensinamos nossos filhos para que eles tenham caráter, que diante das dificuldades, das situações da vida, eles vão fazer as escolhas certas. Vão andar no caminho da justiça, no caminho de Deus. Amém? É Deus que nos criar, que nos levantar, que nos ensinar, que cuidar de nós para que podemos enfrentar a realidade desse mundo de uma forma que podemos resplandecer como uma luz brilhante nas trevas. Amém? É o chamado de você como filho. Deus fala na palavra que Ele nos chama, nos resgata das trevas para nos levar no reino do seu filho, o reino da luz. Amém? Somos chamados como filhos e filhas de Deus a brilhar nas trevas. Por isso Deus quer nos criar, para que quando as trevas chegam, não fugimos, mas enfrentamos elas, sabendo que somos e quem é nosso Deus. Amém? Eu quero contar uma história de Moçambique, porque eu sei que vocês querem. Então, faz anos que estamos já a amar, evangelizar, cuidar de milhares de pessoas e centenas de aldeias nessa região do norte de Moçambique, onde somos baseados. E aí tem um tribo. E tribo? Tribo, tribo. Tribo. Aquela palavra. Um povoado. Um povo específico que não está alcançado pelo evangelho. Alcançamos alguns deles aí, mas eles são considerados como um dos povos não alcançados. 0,3% deles são cristãos evangélicos. Bem pouco. Acho que nem chega a 500 pessoas. E tentamos já alcançar eles, mas eles são muito duros, muito fechados. Eles são muçulmanos. Mas não fala, por favor. Eles são de uma outra fé. E não nos recebem. Não conseguimos chegar até essas aldeias. E assim, Faz anos que tentamos, anos que oramos para eles. Anos a tentar, a esperar ver alguma coisa acontecer. Às vezes, na nossa vida como cristão, temos uma expectativa bem certinha, não é? Graças a Deus, esse Deus é incrível, Ele que criou os céus e a terra, tudo isso, e nós somos nós. Mas achamos que Deus tem que fazer desse jeito. Por exemplo, para alcançar esse povo, seria tão mais fácil dele fazer um avivamento, como aquele de Azusa Street, sabe? De repente, todos eles vêm na igreja sozinhos. Seria muito mais simples. Deus, por favor. Por que se complicar a vida? Então temos nossas ideias, mas Ele tem outro plano. Amém? E no meio disso, Ele quer nos ver crescer. Amém? E o que aconteceu para nós é... Esse ano foi um ano um pouquinho difícil. Pouco muito. Em março começou com um ciclone. Um ciclone chegou no meio do país, na parte centro do país. Não é onde a gente está. A gente está livre de ciclones. Quando aquele ciclone terrível que chegou lá, destruiu uma das cidades maiores de Moçambique, que está lá na praia. E fiquei muito preocupado. A gente construiu essa casa bem na praia também. É legal a praia, é bonita, é tudo isso, né? Mas quando o ciclone vem lá do mar, bem lá na praia para começar, ixi, vimos o resultado lá. Então fiquei um pouco preocupado, procure lá na internet, na NASA, tem histórico, 150 anos de ciclone na mapa. Procure lá na mapa, nenhum ciclone chegou na nossa região. Então fiquei bem tranquilo. Tudo bem, Deus está com nós. Ciclone chegou lá, destruiu de uma forma terrível. Centenas de aldeias. Foi algo assustador. E no meio disso, temos uma base missionária lá também. Mandamos missionários de nossa base para lá. Ajudamos como podíamos. Pessoas trabalhando 24 horas por dia, quase. Dando alimento, pregando a palavra, encorajando, orando para as pessoas, resgatando pessoas. Nosso time está ficando, nossa equipe está ficando cansada, hein? Faz semanas, um mês que estão lá trabalhando, ajudar lá. E de repente começa a ver nas notícias que tem um ciclone se formando aí, que é para vir para nós, para Pemba. Como é possível? A NASA fala, ciclone não chega aqui. Então ninguém acreditava muito. Mas o ciclone chegou que chegou. Primeira vez. Primeira vez que um ciclone chega nessa zona. E a gente recebemos ele como bons cristãos, braços abertos, orando para ele ir embora. Oramos, gente. Oramos. Temos fé. Somos missionários cheios de fé. O ciclone não foi embora. É fácil esperar que Deus faça um milagre. Mas quando o milagre não chega, a gente fuge, desiste, perde esperança, ou guarda, continua com seus olhos em Deus. E continua firme, acreditando que o melhor é para vir. Amém? Tenho até que hora? 2 minutos? Ok. Aleluia. Ah, Shakababa. Então o ciclone chegou e foi muito devastador. Ninguém estava pronto para isso. Não acontece aí. É mesmo onde acontece, é o sul do país, centro do país, sempre acontece, quase cada ano. Mas para a gente é algo novo. E chegou, ele levou telhados embora, casas caíram, árvores caíram. De um lado... Parece que fomos muito protegidos. Nossa própria casa, nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é aquela árvore que cortei, porque fiquei com medo que ia bater contra a casa. Nada aconteceu na nossa casa, graças a Deus. Mas algumas casas na vizinhança, por aí, alguns lugares, bastante destruição na nossa base, alguns telhados foram embora, muro de vedação caíram. Foi assustador, mas Deus nos protegeu. E depois de um dia de vento acalmar, chegou a chuva. todo mundo achava que já passou, acabou. Chuva chegou. Fala dilúvio? Como se fala? Dilúvio? Dilúvio. Um dilúvio. Dias e dias de chuva sem parar. Tudo alagado, a cidade alagada. Casas caindo de um lado para outro. Pessoas enterradas embaixo da casa. Lá fora da cidade, quilômetros de água enchendo as hortas, as aldeias. Foi muito devastador. E no meio disso, nossa equipe tudo trabalhando. De um lado tem as nossas próprias casas alagadas, que tem que ir lá colocar saco de areia aqui, fazer isso, isso, sem parar. Dias e dias, sem parar de um lado para o outro. E ir lá resgatar crianças que caíram no riacho do lado fora da base. E fazendo várias coisas de um lado para o outro, entregando comida. Recebemos centenas de pessoas que perderam casa dentro da nossa base. Dando comida, fazendo isso, fazendo aquilo, sem parar. Sendo as mãos e os pés de Jesus, amando nossos próximos. Sendo esticado com tudo isso, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, pressionado. Eu prefiro esticado, que é mais como se nossa fé está sendo tá quase quebrar. Dá vontade de ir embora, dá vontade de desistir. A Heidi, a líder da fundadora da nossa organização, ela costuma pregar que se você não desiste, você vence. Amém? É bem isso. A gente não desistiu, ninguém desistiu. Continuamos. E quando as coisas acalmaram, começamos a ver mais a amplitude do problema. Começou a chegar a organização do mundo inteiro para ajudar. A gente tem uma avioneta, um pequeno avião, um avião de 10 pessoas. Assim. Quando conseguimos, voamos com ele, fomos ver nas costas, lá no norte de Pemba. A gente não foi atingido pelo olho do ciclone. O pior não chegou para nós. Amém? Mas chegou a algum lugar. Você orar para não chegar aqui, mas levar uma onde? Vai lá num vizinho. Ele chegou aonde? Chegou bem lá onde mora. Uma boa parte desse povoado. Fechado ao evangelho. E quando a avioneta ficou ir para lá, começou a tirar fotos, daí podia ver aldeias inteiras destruídas. Nenhuma casa de pé. Coqueiros todos embaixo. Quando chegamos lá, dias depois, e começamos a ouvir testemunhos. Eles não sabiam que o ciclone chegava. Esqueci que queria falar mais antes da história desse povoado, mas esqueci, então eu vou falar agora. Esse povo, mais de 1000 anos atrás, chegaram lá os árabes, que faziam negócio lá na costa da África. Para eles não serem escravos, se converteram para ser muçulmanos, porque eles não podiam vender escravos muçulmanos. Então se converteram. E desde aquela época, continuaram dessa forma. Você nasce muçulmano, vá na madraça, na escola islâmica, desde criança, em si, ponto final. Esse povo sofreu muito desde essa época. Sempre foi colocado do lado. Não tem ajuda do governo. Foi um povo deixado, abandonado por si mesmo aí. E nesses últimos tempos, chegou até lá no norte de Moçambique com uma insurgência islâmica. E já que esse povo é um desses povos deixados do lado, o que aconteceu? Eles são o alvo principal desses insurgentes. Então, eles são atacados regularmente nas aldeias deles. Sofreram muito. E agora esse ciclone. São atacadas pelos extremistas da própria religião deles. E agora um ciclone chega e destrói tudo o que eles têm. E a gente, vendo isso, começamos a ouvir números. Vimos que tem 36 mil pessoas que moram nessa zona. que não são alcançáveis pela estrada. Não tem jeito para chegar lá. Está tudo alagado, as pontes quebradas. Não tem como chegar lá. E a gente ouvindo isso, nosso coração não aguenta. É perigoso ir lá, é perigoso. É muito perigoso. Nem sabemos como chegar lá. Mas tem que chegar lá. Como deixar pessoas? E perderam tudo. O testemunho dele é assim, assim. Eles não sabiam que chegava o ciclone. Que ninguém falou com eles. Eles não têm televisão, não têm nada. Ninguém falou nada para eles. De repente, durante o dia, o vento começou a soprar mais e mais forte. Até no final do dia, quando está escurecendo, começa a ser muito forte. Esse homem estava falando, eu estava na minha casa, tudo estava tremendo. De repente, a casa começou a cair, eu fugi da casa com minha família, fui no vizinho. Estávamos lá com o vizinho, na casa dele. Depois a casa dele começou a tremer, e ia cair com o vizinho, fomos na casa do vizinho. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Pessoas correndo de um lado para outro, não sabia aonde ter refúgio. Não tinha nada. Eles não sabiam. E a mesma coisa com o evangelho. Eles não sabiam que Jesus morreu para eles. Ninguém foi falar para eles ainda. Então a gente começou a fazer planos. Vamos ir para lá de algum jeito. Então alugamos um barco grande, compramos comida, enchemos o barco de comida, mandamos o barco para uma ilha próxima, uma ilha um pouco grande, de ter uma cidade. Fomos com nossa avioneta para lá, mandamos equipes, nossos missionários, nossos staff nacionais, mandamos pessoal para lá. Daí conseguimos alugar uma ilha próxima daquela zona, um resort que estava acabando de construir. Paredes de concreto, não estou mentindo, estava lá. Caída no chão, pela força do vento. Alugaram a ilha, não tinha mais nada para fazer com a ilha. Alugamos a ilha, era mais seguro estar lá que lá, lá com aqueles insurgentes. Então, alugamos barcos, parece barcos de piratas. Barcos de madeira, um pouco esse grande. Enchemos com a comida que trouxemos de Pemba. Mandamos os barcos para lá, daí tem que descarregar tudo lá. E depois começa de novo. Logo cedo de manhã, carregar dentro do barquinho. 2, 3 barquinhos, daí vamos na costa procurar uma aldeia. As outras organizações internacionais, tentamos fazer parceria com eles, todos recusaram. Falaram, vocês não valuam a vida. Valua? Não dá valor para a vida do mesmo jeito que a gente. Vocês estão a perceber? Vocês não dão valor para a sua própria vida igual a gente faz. Em outro termo, a gente não pode ir lá, que sabemos que pode acontecer com nós aí. Mas a gente foi lá. Chegamos lá com esse povo quebrado. E receberam a gente com braços abertos. Entregamos comida. Entregamos lonas para cobrir as suas casinhas, que estavam a reconstruir já. E demos o que podíamos dar. E para dias, semanas, essas equipes não paravam dia e noite, trabalhando assim. Carregando de um barco para outro, do avião para lá. Tinha que colocar combustível para os barcos dentro do avião, carregar até a ilha, para poder colocar gasolina no motor. No meio da noite, com o barco para, sem combustível, no meio do mar, do lado dos insurgentes, tentando com um radinho, tentar contatar os outros. Estamos lá no meio do mar, tem que trazer combustível. Uma história louca. Uma aventura, como só existe com Deus. Mas isso abriu o coração desse povo. Eles viram, os únicos que chegaram para nós são vocês. Eles não têm dúvida de quem somos. Não dá para esconder. E a gente começou a fazer algo. Começamos a dar esse aparelhinho para eles. Quem tem uma ideia de quê? Quem está aqui de manhã? É uma Bíblia solar. Tem um panelzinho solar aqui. Daí colocamos aí dentro a Bíblia em várias línguas, canção de adoração, pregação. na língua deles. Ninguém sabe lê-la. Então eles podem ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, na língua deles. E aí, glória a Deus. E começaram a receber, a escutar, todo mundo vinha. E pouco a pouco, as pessoas estavam pedindo a Bíblia mais que a comida. Amém? Para a comida, todo mundo estava bem organizado. Esperando pacientemente, mas para receber a Bíblia, todo mundo corria. E agora, tem centenas de pessoas desse povoado que estão escutando o Evangelho. Amém? Mas por isso, tínhamos que passar por muitas dificuldades. Não foi algo simples para alcançá-los. E ainda é só o começo. Muitas vezes, até o dia seguinte da gente chegar numa aldeia, aqueles insurgentes chegavam naquela aldeia o dia seguinte. Em um lugar que você somente vá com Deus. Amém? Então, eu creio realmente que nessa situação toda, Deus estica nossa fé. Ele pressiona nossas vidas para a gente crescer. Podíamos ter desistido no meio disso. E ir embora. Ou só ficar assim, vou cuidar da minha casinha que foi alagada. E vou voltar a fazer meu trabalho normal amanhã. Mas em vez disso, todo mundo deixou tudo do lado. Para ir alcançar aqueles que não tinham esperança. E isso é por causa que decidimos de deixar Deus nos criar na maneira dele. Amém? Dificuldade não vão faltar nas nossas vidas. Que seja no seu trabalho, que seja na sua família, na sua conta bancária, com seu carro, com seus vizinhos, com seus filhos. Dificuldades não vão faltar. Mas para quem não desiste, no meio da batalha, vai poder ver a vitória. Amém? Sem batalha não tem vitórias. Sem vitórias não tem crescimento. Se não somos pressionados, se nossa fé não está sendo testada, a nossa fé não cresce mais. Mas se somos de acordo para deixar Deus cuidar de nós como seus filhos, deixar Deus nos criar, Deus pode fazer o impossível através das nossas vidas. Amém? A realidade é que quando somos chamados por Deus, significa que vamos enfrentar dificuldades. Quando Maria foi chamada por Deus para ser a mãe de Jesus, ela aceitou que ia ter várias dificuldades. Ser mãe solteira de um bebezinho naquela altura. Como explicar para um noivo que está grávida, não é dele, mas é de Deus. Quando está sendo chamado a consolar os outros, significa que você vai ser confrontado com pessoas que precisam de consolo. Se está chamado a curar os doentes, você vai estar confrontado com doentes. Se você está chamado a alcançar ou não alcançados, provavelmente eles não vão querer ser alcançados quando você vai chegar lá. Estamos juntos? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para que podemos crescer. Para que podemos cada dia mais se tornar mais semelhante ao Filho dEle, Jesus. Amém? Para ser co-herdeiros de Cristo. sofrimentos dessa vida que vamos passar não se compara com a glória que é para vir. Amém? Jesus, vem. Vem tocar nós. Tocar nós, Jesus. Você tocou esse povo aí. Costa do Norte de Moçambique. Você tocou eles. No meio de tempestades na vida deles. Podemos ficar de pé. Quero convidar vocês a responder para Deus. A poder falar um sim para Ele, bem claro, entre você e Ele. Se você quer ser criado por Deus, o Pai. Você não quer somente ter um nome, ser chamado com identidade filho de Deus, mas você quer ter essa disposição no coração para receber um ensinamento, uma educação, ser criado por Deus. Isso significa que vai estar pressionado de todos os lados. Vai passar por dificuldades. E no meio deles, Deus quer te levar à vitória. Que é o lugar onde você pisa hoje. O lugar da batalha de hoje. Seja o patamar para amanhã. Que o lugar que você está confrontado com luta, com dificuldades. Seja um lugar mais alto. Que você vai poder continuar a luta. Para ir mais para frente. Que podemos subir essa montanha. Com Deus. Amém? Então eu quero te convidar agora. Se você quer falar sim para Deus. E quero ser como um filho. Criado por você. Simplesmente fala com Ele. E entre você e Ele. E Jesus, essa noite, eu quero simplesmente, mais uma vez, falar sim, Papai. Sim, Pai, me cria, me educa, me ensina, me levanta como seu próprio filho. E aceito, Senhor, sua disciplina. E aceito, Senhor, que você me mostre o caminho. Que quando eu faço algo errado, você me corrige. E aceito, Senhor, esse crescimento na minha vida. Senhor, essa noite que eu te pedi, vem ministrar nas nossas vidas. Vem ministrar no coração de cada um de nós. Vem, Jesus, vem, 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 vem. Vem, vem, Jesus, vem. Vem tocar, toca-lo. Toca nós, Senhor. Na nossa situação que atravessamos hoje, nas dificuldades que passamos, Senhor, queremos falar sim, Senhor. Eu não vou fugir da realidade. Eu não vou desistir no meio da luta. Mas eu vou continuar para vir a vitória. Então, Jesus, que eu te pedi nesse momento que você encoraja aquele coração que quer desistir. Aquele coração que quer falar, chega. Não aguento mais. Encorajar esse coração. O Espírito Santo vem ministrar agora nesse coração. Vem encorajar, vem dar a força. Eu quero declarar sobre a sua vida que o dia da vitória chegou. Quero declarar sobre a sua vida. Você que está a lutar com doenças. O dia da mudança chegou. Sharamassada la massanda rabakete. Shira mama 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 kandara masura mama mashandai. Quero declarar sobre sua vida que Deus quer te levantar para brilhar nesse mundo como uma luz no meio das trevas. Ei. Essa luz vai crescendo. Quando você deixa o Pai te criar, corrigir, te levantar. Shara mamama shere leveka. Então vem, Jesus, toca-nos e sela em nossos corações esse espírito de adoção. Em nome de Jesus.
O Espírito Santo me diz que o coração de alguns aqui está como que se fosse explodir. Diga sim a Jesus, meu querido. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Há vizinhos ao teu lado que, se morrerem agora nessa noite, eles vão para o inferno. Há colega de trabalho que, se eles partirem hoje à noite, eles estarão para sempre no lugar de dores. Há parentes, amigos. Coloque a mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo. Jogue fora a tua racionalidade, a sua razão. Não tente interpretar isso com a sua mente natural. Você não vai conseguir, nem eu. Deixe o Espírito Santo te encher. Que ele venha explodir dentro de você. E dizer: chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento de você dizer sim para mim. Deus não pode dizer sim para si mesmo, só você pode dizer sim a Ele. Significa que quando Isaías viu o que ele viu, ele diz: eis-me aqui, Senhor, me envia. Ele não tinha e não sabia a dimensão disso. E onde seria, onde isso chegaria, mas ele fez aquilo que deveria fazer. Quando Deus manda Jonas fazer algo e pregar numa cidade extremamente pecaminosa, idólatra, imunda, sanguinária, como era Nínive, ele corre, mas depois ele se rende ao Senhor e, quando ele passa pelo centro da cidade, declarando aquilo que iria acontecer, aquele povo se arrepende. Aquele povo só precisava de uma palavra. As pessoas que estão ao nosso redor precisam de uma palavra, de um abraço, de um sorriso. Precisa do teu braço estendido, da tua mão estendida. Queima o nosso coração, Senhor. Queima, queima, queima. Arranca de nós aquilo que não é teu. Arranca aquilo que o Senhor não plantou aqui dentro. Faça isso, fale isso com Ele. Faça a sua oração do seu jeito agora. Mas responda a Ele, diga sim a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti. Eu corro em Tua direção e não para ficar longe do Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro essa igreja dizendo sim a Ti nessa noite, meu Pai. Os ciclones virão. Mas creio numa coisa, que mesmo através de uma perda e de uma destruição, o Senhor tem um propósito, que é salvar a vida e levar muitos para junto dEle. Eu não sei o que você passa, mas eu sei de uma coisa, que se você entregar tudo nas mãos de Deus agora, nessa noite, a maldição se torna em bênção. A enfermidade vai embora. As dores são aliviadas. A paz passa a reinar no seu coração. Meu Deus. Diga sim a Jesus agora. Vale a pena. Gostamos de ouvir histórias como essa. Isso nos fortalece, mas eu quero te perguntar: faça parte da história. Diga: não quero ficar apenas lendo e ouvindo, eu quero ser parte da história. Eu quero fazer parte da história. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Quantos querem fazer parte da história? nós não vamos ficar só lendo a história, nós vamos fazer parte dela. Amém? Pode sentar um minuto, acende as luzes.